Olá e bem-vindos à Conversa Com. Hoje a minha convidada é aquele docinho que nós esperamos sempre e que gostamos muito. Minha querida Mónica Sintra, bem-vinda.
Olá, muito obrigada. Adorei essa parte do docinho. É sempre bom, não é?
É, porque tu também és um docinho, também te dás a ser docinho. A gente chama como tu és, uma coisa
verdade, boa, verdade.
E gostosinha. Olha, e por falar em coisas boas e gostosinhas, trazes-nos agora também um belo tema, o Podem Falar. Fala-me um bocadinho sobre ele.
O Podem Falar foi um tema que foi editado ainda na altura do verão, para conseguirmos colocar ainda na agenda de espetáculos.
Sim.
E funcionou muito bem. É um tema que foi escrito por mim, portanto foi para mim um enorme desafio, que eu achava de facto que já não estava à altura, porque já não escrevia há muito tempo. Ou seja, não era há muito tempo, eu sempre continuo a escrever.
Exato.
A questão era a dúvida de mostrar aquilo que escrevia. E portanto temos aqui alguma segurança para continuar a escrever. Embora esta última música que saiu nunca ser tenha sido escrita por Flávio Gil, e musicada mais uma vez também pelo Menino Ramos. Portanto, temos aqui duas músicas completamente diferentes. Podem Falar, que é muito mais animado para concertos, e depois Sem Nunca Ser, uma coisa que é o meu regresso às baladas.
Este Sem Nunca Ser e Sendo, a tua veia romântica está sempre contigo. Às vezes não está em palco,
sim,
mas acompanha-te sempre. És uma mulher enamorada pela vida.
Sim, eu acho que a dada altura, se me pedissem, que ainda bem que não pedem, para optar por um registro ou outro, iria sobressair o romântico, que é aquilo que eu mais gosto de cantar, o género que mais gosto. Mas podendo conciliar as duas coisas, faço com muito gosto. Mas há algum tempo que não gravava uma balada, que eu acho que tem este peso. Esta música tem de facto aqui, pelos acordes, pela letra, é um pouco mais profunda e vai de encontro àquilo que eu mais gosto de fazer, claro.
Realmente toca e este tema enche o coração, e depois é aquele processo de identificação. Acho que todos nós nos identificamos e dizemos, ela escreveu mesmo para mim. O que acontece nas grandes músicas que a gente olha e diz, é nossa.
Sim, eu acho que a ideia inicial sempre é nós nos identificarmos. Podemos não estar naquela fase da nossa vida, mas em algum momento tivemos ou passámos por aí, e obviamente que olhamos para aqueles momentos sempre com um pouco de nostalgia, porque às vezes o sofrer, parecendo que não, faz-nos bem, faz-nos crescer e faz-nos voltar a reerguer com muito mais força. E portanto, ouvindo este tipo de baladas, acabamos por sair do local onde estamos, ou então por pensar assim, eu já estive lá, consegui superar, consegui ser melhor, e portanto hoje tenho uma diferente visão do amor.
Sem dúvida. Quando sofremos, também depois vem o reverso, que é quando é bom, é muito bom, e assim sabemos dar valor à dualidade, não é? Olha, eu estou aqui neste momento a olhar para uma fotografia tua, que estás com um look fantástico, fantástico. Este cabelo combina contigo, digo-te, eu não estava à espera, mas eu acho que é a tua cara.
E sim, eu também. Eu pensei sempre assim, ok, isto é uma questão temporária, vou fazer este cabelo para esta música, mas de repente olho para mim e penso, não, é isto, e já tenho aqui algumas pessoas da família que querem muito que eu regresse ao louro, porque eu sempre fui loura desde
a tua imagem, supostamente marca, não é?
Sim, e depois comecei ali nas derivações, mas gosto e sinto-me tanto eu nesta pele, que eu acho que combina com a minha, por um lado, a minha fase mais solta, mais livre, e por outro também com uma parte romântica, uma parte que vai quase ao encontro do mundo das princesas.
E é, olha, bela princesa da música portuguesa que nós temos aqui. Eu, se me perguntas, gosto de ti loura, gosto de ti cabelo assim cor-de-rosa como está agora, mas usava mais o cor-de-rosa mais um bocadinho, porque
está
a tua cara, querida. O que é também a tua cara? E dizias-te muito bem que o teu registro de raiz é o romântico. E vamos falar desta tour de 2026, Viagem no Tempo. Como é que vai ser essa viagem no tempo, querida?
Sim, com o passar dos anos, eu deparo-me que Muita gente vai em família em concertos e tenho pessoas que não existiam sequer na época do Afinal Havia Outra e são um bocadinho influenciadas não só pelos pais, por aquilo que ouvem, mas também obviamente pelas novas roupagens que entretanto ao longo do tempo estão fazendo do tema. E decidi fazer aqui uma viagem e mostrar-lhes como é que isto começou bem antes até do Afinal Havia Outra.
Sim.
E qual é o nosso progresso até chegar hoje, até ao Caviar, até ao Podem Falar, até este tema também. Para poder recordar, porque eu acho que olhar para trás e ver aquilo que nós fomos fazendo ao longo do tempo é sempre muito prazeroso, e poder partilhar isso com o público, principalmente mais novo, vai-me dar aqui algum prazer, mostrar-lhes o Anjo da Guarda, mostrar-lhes a Salsa, o Há Quanto Tempo também, que são músicas que às vezes as pessoas não se lembram, mas quando começo a cantar, lá vem aquela coisa de eu conheço este refrão. Isso é muito interessante, podermos fazer essa descoberta juntos.
Sem dúvida, é um público, lá está, a banda passa, os pais trazem os filhos, como tu estavas a dizer, e realmente vêm quem é a Mónica agora, quem era a Mónica antes, e essa transição da roupagem, de ver o original e depois do trabalho que tu lhe deste a trazer outra vez para a frente. Eu só te posso dizer que não há como não saber as tuas letras, porque foram sempre músicas. Como tu foste andando pela vida, as tuas músicas também foram e acompanharam-nos. E acho que isso é um feito que realmente só temos que te agradecer e dar-te os parabéns. Eu quero saber nem mais. Eu sei que não vais dar tudo de bandeja, porque claro, é ir ver o espetáculo. Mas contamos com esse revisitar o passado. Contamos com alguma coisa mais... Não, podes dizer até, não dizer o que é, mas há surpresa?
Sim, claro. Há sempre surpresa, e a ideia é... O espetáculo está feito para que nós o possamos adaptar. Há sempre uma música que pode ficar em aberto no concerto, e que na altura eu decido o que é que eu faço. Vamos a uma coisa que, por exemplo, de alguma forma... Se foi a minha referência, uma outra música de um outro cantor, ou se continuamos e vamos percorrer aqui a minha discografia. Portanto, há sempre um tema mais para o final do concerto, que está aqui um bocadinho nas mãos do público. E portanto estão sempre, o alinhamento não é fechado, o que é interessante, e é uma coisa que eu gosto, que é olhar para o público e perceber o que é que vocês estão a gostar mais. Então vamos lá dar mais
disso. E por esse caminho,
em vez de irmos por um caminho fixo, fazermos esta avaliação aqui um bocadinho em cima do momento.
Olha, e agora estou com uma curiosidade, é o trocadilho que realmente pede aqui a música: sem nunca ser, eu sou o quê?
Aqui a música fala que, não sendo um amor que está presente, não deixa de o ser em todas as marcas que a pessoa pode ver. Cada vez que se vai deitar vai recordar a pessoa, cada vez que vir alguém na rua vai encontrar, através de um olhar, vai encontrar essa pessoa num outro olhar, e portanto, não sendo um amor atual, será sempre um amor para a vida. E eu acho que todos nós temos muito isso, principalmente quando estamos na casa dos 18, 20 anos e achamos que amamos e que aquele amor será para o resto da vida, e que dói como se fôssemos morrer.
Ui,
e depois de repente percebemos que não, que afinal o amor transforma-se. Afinal, mais à frente, aos 40, olhamos e pensámos, que giro, isto afinal era uma paixão de adolescentes ou de pré-adultos, que nós levámos muito a sério e achávamos que
o mundo ia acabar mesmo.
Exatamente. E só hoje é que sabemos efetivamente a palavra amor, o que é que existe, o que é que é,
porque trás engloba,
desse sentimento. Sim. No entanto, não conseguimos esquecer essa pessoa dos nossos 18 anos, porque é marcante.
E fica lá para sempre.
A ser sem nunca ser, sim.
É mesmo. Olha, gostei dessa tua enunciação. É música, sem dúvida, mas ouvir da tua boca é sempre diferente. Tu realmente não paras, tu estás a preparar esta tour de 2026, música nova, temas novos a sair.
Sim.
E tiveste uma incursão, um trio engraçado que se gerou aí também para uma música que ficou no ouvido.
Sim, da Joana, estamos a falar da Joana.
Sim, sim.
Sim, foi uma possibilidade incrível de cantar com um dos meus grandes ídolos da adolescência. E a Joana esteve em Portugal e acabámos por gravar um tema que já era da Joana e que eu ouvia apenas na voz dela. Foi uma escolha dela. Ela disse que queria voltar a cantar esse tema, que em Portugal não era um tema tão conhecido, Sim. E que voltaria com ele, com as nossas vozes. E, portanto, foi isso que aconteceu. Depois estive presente, obviamente, no concerto que a Joana deu em Lisboa. Sim. E fizemos o dueto.
E, sim, foi um dueto. Quando estava a falar do trio, era a música com...
Com os ciganos também. É porque, entretanto, tem que feito várias
não,
coisas.
Não, o que eu vi, penso que foi com a Xana e com... A Bruna, não?
Ah, isso foi fotografias. Isso foi apenas...
Ah, eu pensei que vinha por aí uma situação... Ah!
Não, foi um registro fotográfico.
Eu fiquei com a ideia. Ok.
E que foi muito, muito engraçado, porque sempre que nos juntamos é sempre a galhofa. E, portanto, mas não é em termos de música. Em relação ao trio, no fundo é um quarteto. Fiz também com os Ciganos de Ouro, uhum, música do António Variações. E portanto tenho feito aqui, o ano passado fiz várias coisas que acabaram por destacar e portanto fica difícil às vezes.
Exatamente, pinpoint o que
aqui.
É que é, porque realmente não, mas isso é bom sinal, é sinal que tu tens sempre material com que e vontade esse vozeirão acompanha sempre. Meu doce, relembrar as tuas redes sociais, porque por lá também podemos ter os contactos para te ter mais perto. Estás como Mónica Sintra.
Mónica Sintra Oficial, uhum, tanto no Instagram como no Facebook. E portanto hoje em dia temos aqui esta facilidade e esta ponte de estarmos um bocadinho mais perto através das redes, o que é ótimo.
Sem dúvida, sem dúvida. E faz um belo trabalho, porque tens conteúdos fantásticos que realmente, e este videoclipe, nem vamos ao videoclipe, senão não saímos daqui. E nós agora, nesta entrevista não temos, mas em breve certamente vamos falar, porque tu não paras e novidades vão vir,
claro,
bem fresquinhas, não é?
Claro que sim, claro que
olha
sim.
Meu anjo, vou-te pedir para mandares aquele beijinho bom aqui ao nosso auditório.
Olha, um beijo muito grande para vocês, não só para o auditório, mas também para vocês, pela incrível diferença que fazem na divulgação da música portuguesa. Muito obrigada por nos receberem tão bem. Isto parece, de facto, sempre aquelas nossas conversas mais informais, e que bom que assim é. E a todo o auditório convido, obviamente, a seguirem através das redes sociais e a estarem presentes em concertos que estejam perto, porque faz muito sentido nós continuarmos a gravar estas músicas, mas o objetivo é todo para que nos possamos encontrar mesmo cara a cara num concerto.
E nós, sem dúvida, nos vamos encontrar quando tu estiveres aqui bem pertinho. Ah, pois é, que nós vamos lá todos estar na torcida.
Claro.
Minha querida, claro, muito, muito obrigada. Tudo a correr bem e até breve.
Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada.
Beijinho. É a nossa querida Mónica Sintra. Ela está aqui na sua Rádio Noir em 107.8, 97.1 e em radionoir.pt, onde pode ouvir sempre que quiser no podcast Artistas esta entrevista.